calendário das.
Bem, muito bem, iremos então dar início à nossa segunda parte, que será a reunião ordinária da Comissão de Trabalho desta semana. O primeiro ponto é precisamente a apreciação e votação da ata da reunião número 39, que teve lugar no dia 23 de setembro, e pergunto aos grupos parlamentares relativamente à mesma se pretendem intervir. Caso contrário, iremos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 é aquele que nos vai dar aqui um pouco mais de trabalho, em quantidade. Distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a fazer. Relativamente, portanto, temos aqui um conjunto de projetos de lei e, portanto, depois indicarei qual o partido a quem compete nomear o relator. O primeiro deles é o projeto de lei 508/14/2 do Partido Comunista Português, que cria um regime de apoio às famílias na frequência de equipamentos de apoio à infância, em conexão com a 8ª Comissão, e compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Indicará a posteriori. Muito bem. O segundo é também do PCP, é o projeto de lei número 518/14/2, que amplia as fontes de financiamento da Segurança Social, em conexão com a 5ª Comissão, e compete ao Bloco de Esquerda indicar o relator. É o Sr. Deputado José Soares. Muito bem. O terceiro é da autoria do Bloco de Esquerda, é o projeto de lei número 521/14/2, que altera o regime de complemento solidário para idosos, fazendo depender a sua atribuição da situação de pobreza do idoso e não do rendimento dos filhos e garantindo a convergência do valor de referência com o limiar de pobreza. Compete também ao Partido Socialista indicar o relator, que indicará a posteriori. O quarto é da iniciativa do Partido Chega, é o projeto de lei número 524/14/2 e titula-se pelo aumento da licença parental atribuída às mães e pais do país, contribuindo dessa forma para um fortalecimento dos laços familiares e, consequentemente, da taxa de natalidade. Competirá ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente.
Indicarão oportunamente. Muito bem. O quinto e último é da autoria do PCP, é o projeto de lei número 525/14/2, combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores, é 13ª alteração ao Código do Trabalho. Compete também ao Partido Socialista nomear o relator, presumo que também que indicará a posteriori. E, portanto, quanto a projetos de lei, é tudo. Temos os projetos de resolução. Muito bem. Ok. Os projetos de lei que baixaram a esta comissão. Projetos de resolução, peço desculpa. O primeiro é da autoria do Bloco, aliás, são os três da autoria do Bloco de Esquerda, é o 657/14/2, pela regulamentação da atividade de carteiro com vista à redução do desgaste resultante do exercício da atividade e à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho. Baixou à Comissão no dia 24 de setembro, aliás, os três projetos baixaram no dia 24 de setembro. O segundo é o projeto de lei 658/14/2, pela regulamentação da atividade de manutenção, do trabalhador de manutenção e montagem de aerogeradores, com vista à redução do desgaste resultante do exercício da atividade, à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho e à adequação do acesso à reforma. E o último é o 659/14/2, portanto eles são todos nomeados sequencialmente, é pela regulamentação da atividade dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, com vista à redução do desgaste resultante do exercício da atividade, à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho, bem como a um acesso à reforma adequado ao desgaste da profissão. Muito bem. Depois temos... Muito bem. Muito bem. Relativamente a um conjunto de três iniciativas, recebemos um e-mail endereçado pela senhora deputada Inês Sousa Real, que é líder parlamentar do partido PAN, solicitando, eu passava para si ali aquele erro, que é relativamente curto. No âmbito das competências da Assembleia da República, assim como no âmbito do exercício das funções da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e atendendo à complexidade das matérias em causa, veio o Grupo Parlamentar do PAN, nos termos legais e regimentais aplicáveis, para solicitar a Vossa Excelência que a Comissão que preside solicite para ser escrito relativamente aos projetos de Lei 414/14/1 do BE, 448/14/1 do PS e 503/14/1 do PCP, às seguintes individualidades de reconhecido médico. Mérito, Mestre David Carvalho Martins, Professor Dr. Luís Menezes Leitão, Professor Dra. Susana Ferreira dos Santos. Tendo em conta a ausência de pronúncia em sede de consulta pública por parte de algumas entidades, propomos ainda relativamente aos projetos de lei números 448/14/1 do PS, 503/14/1 do PCP, solicito para ser escrita à Confederação ACIP, CGTP e aos três projetos de lei à UGT e Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito bem. E relativamente a este assunto, portanto, iríamos debater. Há aqui algumas questões que não creio que sejam assim tão lineares e passaria a palavra, se não se importar, eu passaria primeiro a palavra à Sra. Deputada Dina Ferreira, pelo simples motivo que ela já me tinha abordado antes da reunião sobre este efeito e depois passa-lhe de imediatamente de seguida. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aqui algumas observações em relação a esta matéria. Primeiro, acho que há algumas imprecisões no e-mail que é remetido, que importa que sejam corrigidas. Há dois projetos que estão aqui referidos que já tiveram apreciação pública e há um projeto, que é o do PCP, que neste momento está a decorrer a apreciação pública e terminará em meados de outubro. A apreciação pública dá a possibilidade de um conjunto de entidades se pronunciarem sobre os projetos. Não obriga entidades nenhumas a pronunciarem-se. E, de qualquer forma, há um processo de discussão na especialidade que eu penso que ainda terá que ser disputado e visto de que forma é que também vai decorrer, durante o qual podem ser pedidos contributos a entidades que os partidos que estejam também envolvidos nesse processo de especialidade podem sugerir de entidades que possam enviar contributos, não lhes chamaria sequer pareceres, eu acho que poderíamos chamaria-lhe aqui contributos, relativamente a todas as matérias que envolvem estes mesmos projetos de lei. E penso, naturalmente os serviços poderão corrigir se eu estiver a fazer uma avaliação errada, eu estive a tentar consultar o regimento e o regimento é omisso em relação a estas matérias, o Grupo Parlamentar do PAN já não faz parte da Comissão de Trabalho. Eu não sei até que ponto é que essa questão também não interfere neste mesmo e-mail e nestas sugestões que possam ser dadas. Naturalmente que nós podemos também escolher acolher estas mesmas sugestões e não é essa de toda a questão. Eu penso é que isto deveria ser enquadrado no tempo de discussão da especialidade que estes projetos também vão ter, porque já foram votados, aprovados e irão ter um tempo de especialidade, e não propriamente ao abrigo desta questão da consulta pública, quando a informação nem sequer é rigorosa, porque eles já tiveram consulta pública, dois deles, e um deles está neste momento em processo de consulta pública, e eu penso que temos que avaliar de que forma é que também integramos esta questão na própria discussão da Comissão.
Muito obrigado. Eu creio que esta questão da consulta pública, aquilo que disse a Sra. Deputada, é absolutamente correto. Isto é, ninguém é obrigado. Há a prerrogativa, a possibilidade de poderem participar, mas se não o fizerem, enfim, é um problema de cada uma dessas entidades. E, portanto, agora, enfim, seguindo aqui uma ordem de grandeza, digamos assim, daria a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente no sentido da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira. Nós também achamos que o e-mail que recebemos não está de acordo com o rigor, enfim, nem regimental, nem da nossa prática nesta comissão. E já descontando a questão da presença ou não, ou da pertença ou não a esta comissão, de facto não existe a figura da consulta pública e, portanto, já tendo existido em especial para dois projetos, estando da consulta, estando uma a decorrer, enfim, e as entidades em causa não tendo querido pronunciar-se, não faz nenhum sentido abrirmos aqui um novo período, faz sentido passarmos à especialidade e ser enquadrado em sede de especialidade, as instituições, e até nos parece um pouco mais, e gostávamos de o salientar, um pouco mais drúxulo, a própria ideia de pedirmos, em nome da Comissão, pareceres nominativos ao jurista A, B ou C. Isso ainda nos parece, então, que abriria um precedente absolutamente, enfim, despropositado, porque nós, se fazíamos aqui um levantamento de juristas a pedir pareceres, cada partido indicava 3 ou 4, e, enfim, e daqui a um ano ainda estávamos a fazer este debate. E, portanto, não nos parece que seja a melhor prática. Se o PAN quiser pedir pareceres a juristas e quiser reunir com juristas, como, aliás, creio que todos fazemos quando trabalhamos projetos, pode e deve fazê-lo no âmbito da sua atividade partidária, não deve ser a Comissão de Trabalho a fazê-lo e a solicitá-lo. E, portanto, parece-nos que a solução é passarmos, de facto, à especialidade e eventuais contributos serem enquadrados nessa dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e acresce o facto de a Comissão, ao solicitar parecer a este jurista ou a outros, terá que, digamos, que os pagar, uma vez que todos nós sabemos que os jurisconsultos fazem-se pagar, e não é pouco, por os pareceres que emitem. Sr. Deputado Helga Correia, pretende intervir?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, neste momento, estamos em sede de especialidade e o Grupo Parlamentar do PSD, não será o Grupo Parlamentar do PSD que vai obstaculizar este requerimento. Dizer também, Sr. Presidente, que não seria a primeira vez que, em sede de especialidade, o Parlamento voltasse a ouvir entidades para darem contributos. Daí, a maioria irá decidir e o Grupo Parlamentar do PSD acatará essa mesma decisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui uma confusão e subscrevo a intervenção da deputada Diana Ferreira e do deputado Tiago Barbosa Ribeiro, e acho que há uma confusão entre nós podermos eventualmente decidir constituir um grupo de trabalho e, no âmbito desse grupo de trabalho, querermos ouvir alguém. Outra coisa é este requerimento do PAN, que do nosso ponto de vista também não faz sentido. Tanto que, por exemplo, relativamente ao nosso projeto, nós até já temos pareceres de algumas dessas entidades. A CGTP já se pronunciou sobre o nosso projeto, as confederações patronais já se pronunciaram sobre o nosso projeto, nós já consultamos juristas também, aliás, obviamente no processo de elaboração de projetos de lei fazemos-lo, e, portanto, nós achamos que não faz sentido estarmos... Obviamente, além da imprecisão dos termos, não faria sentido estarmos agora a contactar a entidade X ou Y a dizer, vocês não se pronunciaram, têm que se pronunciar. Dito isto, acho que podemos tomar uma decisão que não tem a ver com o requerimento do PAN, que é qual é o seguimento que damos ao processo de especialidade. E, nesse âmbito, temos que decidir se nos interessa criar um grupo de trabalho ou, sendo um projeto simples do ponto de vista, não é que a questão em si seja simples, mas simples do ponto de vista de, estamos a falar de alteração de um ou dois artigos do Código, se calhar, digo eu, mas acho que é uma decisão que temos que tomar e propunha que a tomássemos hoje sobre isso, se calhar não precisamos propriamente constituir um grupo de trabalho, mas podíamos já agendar a discussão na especialidade e até já ver um calendário para receber propostas de alteração e depois discutir na especialidade, tendo em conta que esse calendário acho que deve procurar respeitar também a conclusão da consulta pública do projeto que entrou já numa fase posterior, que é o do PCP, que ainda está em consulta pública. Portanto, eu diria e sugeria ao Sr. Presidente que nós hoje poderíamos dar uma data que fosse próxima, mas posterior à consulta pública para receber os contributos, e agendarmos já uma data também para a discussão da especialidade desse projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, não acrescentando muito mais e concordando, só para efeitos futuros, eu fiquei com uma dúvida relativamente ao requerimento, que é o PAN invoca as disposições legais e regimentais aplicáveis. Eu não vejo nenhuma disposição legal ou regimental que se aplique a este pedido de pareceres em sede de consulta pública. Portanto, acho que só poderíamos definir para efeitos futuros que não há, pelo menos do meu ponto de vista não há, se alguém achar que há, que o diga, que não há nenhum preceito legal ou regimental que preveja que, durante um período de discussão pública, o Parlamento peça a personalidades ou entidades específicas para se pronunciar.
Muito obrigado. Esse é também o meu entendimento e, portanto, enfim, procurando sintetizar todas as intervenções que aqui foram produzidas, relativamente à questão da consulta pública, as entidades têm a possibilidade de poderem pronunciar, mas não são obrigadas a fazê-lo, não é? É como os deputados aqui, ou os grupos parlamentares, que muitas vezes prescindem da sua intervenção, portanto é uma prerrogativa que cada um tem. Relativamente à questão destas entidades, individualidades, enfim, eu enfim, acho que foi aqui uma intervenção que foi generalizada, não há, digamos, não há nada no regimento ou em termos legais que sejam aplicável a esta necessidade de ou a possibilidade de enfim, individualidades se pronunciarem. E, portanto, creio que responderemos a esta solicitação do PAN nesses termos. A questão que aqui foi levantada de não fazer parte, enfim, vale o que vale. Há aqui uma, se nós entendêssemos que fosse, portanto, isso não vejo que pudesse obstar. A proposta do Bloco de Esquerda parece-me razoável e parece-me que nós poderemos avançar, a menos que haja alguma coisa em contrário, no sentido de fixar já aqui umas datas relativamente a este assunto. Não sei se o Sr. Deputado tem alguma proposta em concreta de datas mais específica. Sim, Sr. Deputada.
Eu iria avançar aqui com datas, mas há aqui uma questão que nós teremos que ter em consideração, que é a entrada da discussão do Orçamento do Estado, não é? Que inviabiliza que durante este tempo outros assuntos estejam de alguma forma em análise e em discussão, não é? É um tempo dedicado à discussão do Orçamento do Estado. Mas eu penso que de qualquer forma poderíamos estabelecer desde já o dia 23 de outubro para a entrega de propostas de alteração. A consulta pública do projeto de lei do PCP acaba a 22. Eu penso que poderemos, até dia 23, estabelecer este prazo de entrega de propostas de alteração dos vários grupos parlamentares e depois estipular que na primeira reunião que a Comissão de Trabalho tenha pós a discussão do orçamento, que se faça a votação na especialidade das propostas de alteração que houver ou dos projetos de lei que foram entregues.
Muito obrigado. Parece, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, como o processo do orçamento é um processo relativamente extenso e que até muitas vezes implica a discussão de matérias que não são diretamente orçamentais e, portanto, não sabemos se não podem estas questões surgir durante o processo, acho que era mais prudente o prazo de entrega de propostas ser logo imediatamente a seguir à votação final do Orçamento de Estado. Portanto, haver ali uns dias pós, um dia ou dois, não são precisos muitos, pós votação final do Orçamento de Estado, e depois sim, isso não prejudicaria de maneira nenhuma a discussão e votação na especialidade.
Muito obrigado. Eu penso que sim, porque de facto as propostas de alteração entraram até 23 de outubro, ficariam, digamos, no congelador, passa a expressão, até depois de fazer a discussão à posteriori relativamente ao processo do Orçamento de Estado. Portanto, podemos fixar este prazo, em vez de ser no dia 23 de outubro, indo logo ali, sei lá, um dia depois e depois fixar, e portanto talvez seja mais ajustado. Não sei se concordam, portanto ficaríamos nestes termos. E resumindo, responderemos à solicitação, ao requerimento do PAN, nos termos que aqui, isto é, primeiro que não existem disposições regimentais nem legais relativamente a esta audição e, portanto, não vemos que devemos ouvir ou solicitar parecer nem estas nem outras individualidades. Depois que a questão de alguns, neste caso, de algumas entidades não serem pronunciado sobre projetos de lei, é uma prerrogativa que as entidades têm, pronunciar-se ou não se pronunciar, não é obrigatório, e relativamente a podemos fixar então estas datas para imediatamente após a conclusão do processo de Orçamento de Estado, isto é, a sua votação final global. Portanto, será uma sexta-feira, eu creio que podemos fixar até uma quinta? Ok, poderemos fixar até, enfim, à segunda-feira seguinte ou algo do género. Pronto, eu creio que quanto ao segundo ponto... Ah, ok, muito bem. Ainda o segundo ponto que eu, como vos disse, tinha muita substância, tinha e tem. Portanto, aqui são projetos de resolução na especialidade. Muito bem. Ok, pois temos aqui dois projetos de resolução que baixaram na especialidade e os cujos proponentes, cujos autores são dois partidos que não estão aqui representados na Comissão, designadamente o Partido Ecologista aos Verdes e o Pessoas, Animais e Natureza, que são os projetos de lei número 279/14/1, realização de um estudo rigoroso sobre a realidade do trabalho infantil em Portugal com vista à sua total erradicação, e o do PAN, que é o 289/14/1, recomenda ao Governo a elaboração de um estudo sobre o trabalho infantil. E, portanto, aqui era a eventual importância / necessidade de requerer aos autores, que não são, repito, membros da Comissão de Trabalho, que possam, enfim, chegar a um tipo de entendimento na construção, ou não, de um texto comum que pudesse, digamos, fazer o merge, o fundir os dois projetos de resolução. Portanto, não sei se relativamente a isto concordam. Se assim for, iremos solicitar então aos autores que possam avançar nesse sentido. E o 2 está esgotado. Muito bem. Passamos então ao projeto. Ao ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Sr. Presidente, pedíamos para adiar para o final dos trabalhos que a colega está a apresentar um outro relatório na Comissão de Saúde.
Muito bem, assim sendo, avançaremos e voltaremos a este ponto no final da reunião. O ponto número 4, a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 464/14/1 do PSD, Programa Especial de Apoio aos Ex-Trabalhadores da COFACO. Tanto quanto sei, não chegaram nenhumas propostas de alteração e, portanto, o que é que temos de fazer agora? É votar na especialidade, é isso mesmo. Portanto, temos que votar na especialidade, uma vez que até que, segundo me recordo, já foi feito o debate. Ok. Foi votado na generalidade, exatamente, e baixou. Muito bem. Pronto, eu não sei relativamente a este projeto se alguém pede o adiamento ou então se estamos em condições de avançar já com o mesmo em termos de votação. Sra. Deputada, Helga Correia.
Sr. Presidente, este projeto do PSD já foi debatido em plenário. Penso que, como não houveram propostas de alteração, estamos em condições de votar em comissão a especialidade e seguir para a votação final global.
Muito bem, mais ninguém seja pronunciar, então passaríamos à votação deste projeto de lei. Os seus deputados que votam contra, abstenções, e o projeto de lei está aprovado por unanimidade. O ponto número 5 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o acesso à informação relativa ao património imobiliário do Instituto de Segurança Social. Eu creio que todos receberam o requerimento. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Peço desculpa, não é sobre o requerimento do BE, é mesmo sobre a votação que fizemos há pouco. Eu penso que importa que fique claro, só para registar, que o que foi aprovado na Comissão foram os artigos deste mesmo projeto de lei na sua votação na especialidade, ou seja, o projeto de lei teve a votação em plenário e os artigos que aqui foram aprovados por unanimidade, e o que foi aqui aprovado por unanimidade em sede de Comissão, foram os artigos na especialidade. Eu penso que é importante que isso fique claro, porque não foi novamente o projeto de lei em si que foi votado, mas foram sim todos os artigos, até porque ninguém pediu a desagregação dos mesmos.
Exatamente, isso deveria ter sido feito, portanto estamos numa fase de especialidade e portanto cada um dos artigos de per si, embora tenham sido votados em conjunto, e uma vez que nenhum grupo parlamentar pediu a sua desagregação para votar separadamente os relativos artigos. Muito obrigado pela sua precisão. E, portanto, voltamos de novo ao ponto número 5, que é este requerimento. O requerimento é do conhecimento. Eu passaria a palavra ao Bloco de Esquerda para poder explicitar melhor o mesmo. Senhora Deputada.
Obrigada, Senhor Presidente. O requerimento é simples, tem que ver com o património edificado do Instituto da Segurança Social, aquele que pertenceu ao Instituto da Segurança Social e estará agora na Direção-Geral de Tesouro e Finanças, aquele que se mantém no Instituto da Segurança Social, e percebermos o enquadramento que tem vindo a ser levado por parte da gestão do património da Segurança Social nos últimos 10 anos. Isto porque sabemos que tem existido uma política de alienação de algum deste património, que é preciso perceber como é que foi levado a cabo, mas também porque existe, de facto, muito património da Segurança Social e nós tivemos conhecimento, por exemplo, a nível de entrega de património da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa, que pode servir, de facto, para o interesse público e para prover a necessidade de habitação e outras necessidades de serviços públicos. Nesse sentido, e porque tem sido complicado aceder a estes dados, quer na Segurança Social, não é a primeira vez que eles são solicitados, uma vez mais localizados, outras vezes menos, e mesmo por outros deputados de outros grupos parlamentares, é verdade que esta informação interessaria a esta Comissão e interessaria à Assembleia da República como forma de perceber de que património estamos a falar e que necessidades ele pode prover, sendo que desde logo sabemos que as necessidades habitacionais e a emergência habitacional e a urgência habitacional têm que ter resposta e a identificação deste edificado é de extrema necessidade para dar esta resposta. Nesse sentido, parece-nos que a Comissão poderá ter acesso a estes dados de forma a cada grupo parlamentar depois também tomar as iniciativas que achar convenientes, sabendo nós que é um trabalho que já está a ser feito por parte do Governo e existem ministérios que já puseram à disponibilidade imobiliário para responder às questões habitacionais. Parece-nos que a Segurança Social, tendo-o feito em algumas situações, deve também prover essa informação à Assembleia da República para que a Assembleia da República saiba do que é que estamos a falar a nível nacional e não apenas a nível do território da Câmara Municipal de Lisboa ou de territórios mais específicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Roux. Eu estava aqui a olhar para o requerimento e para a parte final, digamos, a parte resolutiva, chamemos-lhe assim, e no final diz que a informação deverá ser remetida, desagregada por conselho, às deputadas e deputados da Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação. Creio que, não sei se será por lápis, mas deveríamos aqui também incluir os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social, certo?
Peço desculpa, Sr. Presidente. De facto, existem dois lapsos nesta solicitação, desde logo uma gralha, e é às deputadas e deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social, como é óbvio.
Muito bem.
Peço desculpa.
Então, peço que agora, nesta fase em que os partidos, se o desejarem, possam intervir, que tenham em consideração Comissão de Trabalho e Segurança Social. Sim, mas está a referir-se ao SOC? Sim, 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 não, já tinha sido referido. Não sei quem é que deseja intervir sobre este assunto. Bom, se não há intervenções, então votamos o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade e, portanto, a Comissão, os serviços da Comissão irão proceder em função do mesmo, com estas correções que aqui foram referidas durante este debate. Entramos no ponto número 6, que são os outros assuntos. O primeiro tem a ver com as questões de audições regimentais, proposta de calendário e grelhas de tempos. E, portanto, nós temos aqui, enfim, uma proposta, sendo que ainda há aquela questão pendente, digamos assim, relativamente à quarta audição regimental da primeira sessão legislativa, mas depois teremos que ver como é que poderíamos, passo a expressão, encaixar aqui. Nós temos aqui uma previsão das quatro audições regimentais da atual sessão legislativa. Uma primeira, enfim, ainda não tem data porque ainda não está devidamente fixada o calendário relativamente à vida específica de cada um dos ministros, relativamente ao debate do Orçamento de Estado para 2021. Depois, uma segunda audição regimental na semana de 11 de janeiro. Uma terceira audição regimental na semana de 15 de março. E, finalmente, uma quarta sessão audição regimental na semana de 24 de maio. E, portanto, esta é a proposta. Enfim, gostava que pudessem pronunciar-se sobre a mesma. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as datas, nada a opor. Sobre a grelha, há uma tradição longa do Parlamento de, nas comissões e principalmente nas comissões em audições, não fazer distinções na distribuição do tempo entre grupos parlamentares. Funcionou assim durante décadas. Não vejo nenhuma razão para que se altere, portanto, votarei, não, pronuncio-me contra esta grelha, e acho também que não faz qualquer sentido que na segunda ronda se inicie pelos deputados não inscritos. Eu bem sei que não falam na primeira ronda, mas de não falarem na primeira ronda a falarem na segunda antes dos grupos parlamentares, acho que não faz qualquer sentido. Portanto, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, quer a distribuição proporcional do tempo, quer esta prioridade dada aos deputados não inscritos na segunda ronda, não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa porque, de facto, para além da questão do calendário, havia a questão da grelha e eu omiti de forma inadvertida. Portanto, há também já do vosso conhecimento uma proposta que nos foi... uma folha de grelha que nos foi remetida pela Sra. Deputada Maria Luísa Rosinha, na sua condição de Secretária do Parlamento, para pronunciar até ao próximo dia, ou seja, até hoje, e portanto, essa também está em discussão. Esta grelha, enfim, diferencia, isto é relativamente ao que está atualmente em vigor, diferencia os tempos de intervenção dos partidos mais representativos, designadamente o PS e o PSD, e depois outros partidos, e, portanto, em 9 minutos PS-PSD, 8 minutos Bloco de Esquerda e PCP, 7 minutos CDS-PAN, enfim, estou a dizer isto porque é geral, embora alguns destes partidos não façam parte desta comissão, PAN-PEV, e depois... 3 minutos para os DURPES. E, portanto, se entenderem, podem pronunciar-se também sobre esta questão, uma vez que foi solicitado que a Comissão possa enviar os comentários que entenderem, ou então os partidos poderão canalizar diretamente para, uma vez que também foi solicitado, julgo eu, aos grupos parlamentares, poderão canalizar diretamente estas opiniões junto do Presidente da Assembleia da República.
Sim, é por causa da máscara.
Tem toda a razão, porque esta tanta já não sabemos se temos máscara, se não temos, é sempre aquela confusão. Estava a dizer que a esta questão é solicitado que os comentários, neste caso que entendermos, neste caso da Comissão, uma vez que isto é endereçado aos presidentes das comissões parlamentares, e, portanto, ou poderemos fazê-lo de forma da comissão, ou poderemos fazê-lo através, sei lá, de cada um dos partidos, de forma de per si, através da pronúncia que deve ter sido solicitada aos diferentes grupos parlamentares, para que a Conferência de Líderes possa tomar uma decisão relativamente a esta proposta que aqui nos é feita. E, portanto, onde eu disse que há aqui uma diferenciação, ao contrário daquilo que é normal, partidos mais representativos com 9 minutos e depois, gradativamente, 8 minutos para outros partidos, 7 minutos e 3 minutos para os DURPES. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, enfim, estava aqui a refletir se se diz alguma coisa ou não sobre este ponto, mas só, não entrando propriamente na matéria de facto, digamos assim, eu creio que esta matéria foi discutida em sede de conferência de líderes e, portanto, isto terá sido estabilizado, é uma questão, não tenho a certeza, terá sido estabilizado para todas as comissões e para ser aplicado de forma transversal e, portanto, terá uma... não digo uma lógica, mas terá um enquadramento mais homogéneo nos nossos trabalhos parlamentares de todas as comissões. E terá sido discutido, presumo, em sede de conferência de líderes, o que, de certa forma, enfim, não faz sentido eventualmente fazermos uma nova discussão em cada comissão sobre aquilo que já terá sido decidido em sede de conferência de líderes. No caso, por exemplo, dos DURP, por exemplo, nem sequer se aplica na nossa comissão porque nem os temos aqui. Portanto, portanto, haverá aqui eventualmente uma determinação da conferência de líderes. Presumo que esta discussão terá sido feita no local e que, portanto, terá havido uma comunicação a partir daí a todas as comissões e, portanto, eventualmente, não sei se fará muito sentido depois replicarmos essa discussão em cada comissão, enfim, independentemente da bondade de um argumento ou outro, não, mas dou o exemplo dos DURP, que não têm sequer representação da nossa comissão e, portanto, nem sequer se aplica.
Sim, isto é uma grelha genérica para todas as comissões, digamos, é para uniformizar os procedimentos e, portanto, isto é uma proposta que vem da Conferência de Líderes, exatamente, e, portanto, dão esta prerrogativa, esta possibilidade de podermos expressar, embora isto até dirigida, nem sequer diz que é a Comissão, diz que é o Presidente da Comissão, mas é obviamente que eu não vou pronunciar-me de modo próprio, naturalmente. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Era exatamente neste seguimento. Eu penso que esta grelha terá tido uma outra ponderação no âmbito da própria Conferência de Líderes e remetendo naturalmente, diria eu, as decisões a tomar, uma vez que ela foi discutida na Conferência de Líderes, para a própria Conferência de Líderes, sem prejuízo das comissões se poderem pronunciar. Mas penso que não há uma obrigatoriedade dessa pronúncia e havendo naturalmente ou essa necessidade ou essa obrigatoriedade, o que eu também acho que se poderia fazer era, na próxima semana, voltar a este assunto, se isto fosse necessário. De qualquer forma, eu penso que isto terá uma decisão que não passa, naturalmente, pela Comissão de Trabalho, nem passará por outras, porque esta uniformização foi feita de um ponto de vista da própria Conferência de Líderes e penso que é aí também que outras discussões terão que ter lugar em relação a este mesmo assunto, sem prejuízo de eventuais pronúncias que possam haver na Comissão de Trabalho. Neste momento o PCP não se pronuncia especificamente sobre esta grelha.
Muito obrigado. Não, enfim, essa questão de pronunciarmos mais tarde não é possível, uma vez que, digamos, dá aqui uma deadline do dia 30, ou seja, hoje, para fixar, portanto, não sei se vai estar agendada alguma reunião alguma conferência de líderes em breve, presumo que sim, e, portanto, há esta possibilidade de outra vez o problema da máscara. Realmente a máscara é um problema. Eu estava a dizer que essa questão de podermos na próxima semana, enfim, pronunciarmos ou ponderarmos sobre a mesma e pronunciarmos, não é possível uma vez que nos é solicitado até o dia 30, ou seja, até hoje, e portanto ou é hoje ou não é, e portanto é essa a questão que aqui está. Mas de facto esta é a proposta que vem da Comissão da Conferência de Líderes e portanto é uma grelha que será uma grelha uniforme para todas as comissões, por isso é que estão aqui perdidos partidos que não estão representados nesta Comissão e também os DURP. Sr. Deputado José Soeira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho essa grelha má, pronuncio-me contra essa grelha e gostava de saber se a Comissão é obrigada a acatar essa grelha ou se a Comissão tem autonomia para decidir a grelha que utiliza, porque até agora nós temos tido autonomia para decidirmos das nossas grelhas. Inclusive há comissões com grelhas diferentes. A grelha da Comissão de Trabalho, já tive a experiência de intervir enquadrado pela grelha da Comissão de Trabalho e da Comissão de Cultura. Parece-me que a grelha da Comissão de Trabalho é claramente melhor do que as outras, pelo menos na minha humilde opinião. E, portanto, não sei se nós temos que acatar uma grelha que venha da Conferência de Líderes. Não sei se regimentalmente nós estamos obrigados a acatar. A Comissão não tem autonomia, é que se tem autonomia, então a proposta que faço é que nós mantenhamos a nossa grelha. Não temos que adotar uma grelha má porque à revelia desta Comissão a Conferência de Líderes optou por uma grelha diferente. Não temos que acatar. Penso eu que não temos que acatar, pela nossa parte, pelo menos pela minha parte, acho que, ou enfim, obviamente aqui represento o grupo parlamentar, mas enquanto coordenador do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na Comissão de Trabalho, acho que nós não deveríamos, a Comissão não deveria acatar nem aceitar e deveria manter a grelha que sempre tivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria referir que isto refere-se à audição regimental dos membros do Governo, não é, portanto, é específico para este efeito. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é exatamente sobre esta matéria. As comissões são completamente autónomas para definirem qualquer grelha que não esteja no regimento. Se esta grelha estivesse no regimento, nós éramos obrigados a seguir a grelha que estava no regimento. Não estando no regimento, eu chamo a atenção aqui para uma coisa que já se colocou várias vezes nesta legislatura e que é importante lembrar. A Conferência de Líderes não tem competência deliberativa. Não tem. O regimento não dá competência. Esta legislatura parece que se passou a entender que a Conferência de Líderes era um órgão do Parlamento que ainda por cima se sobrepõe a outros que têm efetivamente competência deliberativa, como são as comissões parlamentares. As comissões parlamentares têm essa competência. Uma das competências que têm é aprovarem as suas grelhas de funcionamento. Por isso é que as grelhas não são iguais em todas as comissões. Se houvesse uma regra que fosse a Conferência de Líderes estabelece as grelhas para as comissões, nós tínhamos a mesma grelha em todas as comissões, não temos. E, portanto, nós somos contra, completamente contra, a centralização na Conferência de Líderes deste tipo de decisões. Somos a favor da descentralização para cada comissão parlamentar dessa decisão. E, portanto, entendemos que a nossa comissão tem total legitimidade para decidir sobre esta grelha e, com a legitimidade que temos, somos contra. E somos a favor da manutenção de uma grelha que até hoje não deu qualquer problema, funcionou sempre e, portanto, não há razão nenhuma para alterar, e a última das razões seria uma ingerência da Conferência de Líderes naquilo que é a legitimidade que esta Comissão tem.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu subscrevo aquilo que acabou de ser. Quando eu consegui tirar a máscara, eu falo. Eu subscrevo aquilo que acabou de ser dito pelo deputado João Almeida e também, de certa forma, que foi aqui corroborado por outros grupos parlamentares, que é o seguinte, acho que é positivo que haja uma tentativa por parte da Conferência de Líderes de uniformizar grelhas, acho de facto positivo, mas entendemos que deve ser uma orientação, que, de acordo com aquilo que é a autonomia da Comissão, deve ser, de facto, acatada ou não. E essa orientação, eu parece-me não criticando, mas dizer que, de facto, não vai muito ao encontro daquilo que tem sido os trabalhos desta Comissão, que tem uma grelha que tem funcionado bem, que nos parece que é mais adequada àquilo que são as audições regimentais e, portanto, da nossa parte, nós entendemos que se deve manter aquela que é a grelha que já está em vigor nesta Comissão de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir os argumentos e compreendendo no essencial aquilo que alguns partidos aqui exprimiram, eu sugeria um procedimento prático, que seria eventualmente responder hoje à Senhora Secretária da Mesa, indicando que, enfim, no âmbito da discussão que aqui tivemos, que pelo menos no nosso âmbito precisaríamos eventualmente de remeter este assunto para a próxima reunião, porque não gostaria de estar agora aqui a votar alguma coisa, preciso de ver junto dos nossos representantes na Conferência de Líderes exatamente o enquadramento desta grelha e depois eventualmente fazermos uma proposta formal, se quisermos, na próxima reunião, se ela nos for solicitada, porque, como o Sr. Presidente referiu, trata-se de uma uniformização das audições dos membros do Governo ao longo desta sessão legislativa, se assim bem depreendi, nas diferentes comissões. E, portanto, tentando esquematizar um pouco que essas intervenções sejam todas feitas com o mesmo escopo, digamos assim, em termos de tempo e de organização. Percebo a bondade, percebo as limitações, algumas algumas aqui referidas, não interferindo com a nossa grelha tradicional, digamos assim, para outras audições ou para essas, assim entendemos. Mas eu só solicitava, para não fazermos aqui provavelmente uma votação à pressão sobre algo que não tenho mais informação do que aquela que nos está agora a ser traduzida, que possamos remeter para a próxima reunião, depois de cada um, enfim, auscultar o seu grupo parlamentar, enfim, e os seus representantes na Conferência de Líderes. Acho que seria mais sensato fazê-lo nestes termos.
Sr. Deputado, claro, mais que menos.
Sr. Presidente, para dizer que de facto também entendemos que será mais avisado fazermos essa votação na próxima semana, eu só gostaria de perceber se, e acho que é importante esclarecer isso, se aquilo que foi determinado na Conferência de Líderes é para, portanto, para se aplicar às comissões, ponto, ou se é para as comissões darem o seu contributo face às especificidades da própria Comissão, darem o seu contributo de alteração. Portanto, confesso que não consegui perceber muito bem o que é que nós teríamos que nos pronunciar ou se simplesmente estaríamos a ter conhecimento daquilo que foi aprovado em Conferência de Líderes.
Vamos lá ver. Eu creio que quando nós aprovamos o nosso regulamento, que terá ficado, digamos, em suspenso, não foi só esta Comissão, todas as Comissões, lá um anexo, que era a grelha, uma grelha para audição regimental dos membros do Governo. Nós estamos a aplicar aquela que sempre aplicámos e cada uma das comissões está a aplicar aquela que sempre aplicou. E, portanto, esta é uma tentativa de uniformização da audição regimental dos membros do Governo nos termos do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, que é aquela, creio que é aquele artigo que diz que os membros do Governo têm que haver, enfim, de forma regimental, enfim, que estabelece estas audições regimentais cujo calendário há pouco vos falei. Aquilo que é solicitado, eu vou reler, que é para não falharmos nada, portanto, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, no seguimento da Conferência de Líderes, realizada ontem, ou seja, no dia 23 de setembro, em que foi distribuída uma proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo, artigo 104 do Regimento, que anexo, solicito que possam fazer a análise da mesma e expressar os comentários que entenderem até ao próximo dia 30 do corrente, de modo a que a grelha possa ser fixada. Caso até à data indicada não venhamos a receber qualquer observação, consideraremos a proposta aprovada. O que nos põe aqui um problema que tem a ver com a questão do timing, não é? Isto é, se nós nos pronunciarmos na próxima semana, não quer dizer que a gente se pronuncie, que a proposta não seja aprovada na mesma, naturalmente, mas digamos que ao pronunciarmos na próxima semana, a nossa pronúncia não será tida em consideração. E, portanto, atendendo àquilo que é o sentido geral das intervenções que aqui foram feitas, eu creio que nós podemos manifestar no sentido, digamos, defender aquela que tem sido a nossa grelha tradicional e, que temos usado, dizendo que, enfim, salientando que é importante um esforço de uniformização, mas dizendo que, de facto, quero-me parecer, mas aí eu concordo com aquela que é a intervenção do Sr. Deputado Tiago Barroso Ribeiro, isto é, neste momento nós não temos condições de saber exatamente se temos que acatar a grelha, se não temos que acatar a grelha, portanto, isto era uma questão, essa sim que poderá ser debatida na próxima semana. E, portanto, no sentido de dizer que, sem prejuízo de nós podermos, digamos, estabelecer dentro da nossa especificidade ou autonomia, chamemos-lhe assim, ou de continuarmos a manter a mesma grelha. Mas, para já, hoje, se nos queremos pronunciar, temos que dar uma resposta qualquer, Sr. Deputado.
Eu penso que o Sr. Deputado já soube que tinha pedido primeiro, mas... Até acho que não vamos dizer coisas muito diferentes.
Esta sala não facilita muitos trabalhos porque a visão periférica às vezes falha um bocado, Sr. Deputado.
Vou ser rápido, Sr. Presidente, se me permite.
Sim, sim.
Acho que há duas matérias diferentes. Uma é nós pronunciarmos sobre a decisão que a Conferência de Líderes vai tomar e outra é a nossa decisão autónoma sobre a sugestão que a Conferência de Líderes nos fará. Sobre a sugestão que a Conferência de Líderes nos fará, nós poderemos tomar a decisão na próxima reunião. Virá uma recomendação da Conferência de Líderes e nós logo decidiremos se acatamos, se não acatamos, porque se estou e confiando no conhecimento regimental do deputado João Almeida, que é certamente superior ao meu, se nós de facto temos autonomia em relação à Conferência de Líderes, nós depois tomaremos com toda essa autonomia a decisão para a semana. Mas é para tomarmos a decisão. Agora, relativamente ao pedido que nos é feito e antes da próxima Conferência de Líderes que vai deliberar sobre esse assunto, sobre essa recomendação, eu compreendo que os partidos não são obrigados a pronunciar-se e a Comissão pode não ter uma pronúncia enquanto Comissão, mas eu gostaria, em todo caso, que ficasse registado na informação que a Comissão transmitirá à Conferência de Líderes, gostava que ficasse registado, que da parte do Bloco de Esquerda nós nos pronunciamos contra. E pronto, e não sei se não havendo uma posição propriamente uniforme da Comissão, também não quero precipitar ou obrigar as pessoas a pronunciarem-se não querendo, mas também não quero que, por haver grupos parlamentares que não querem pronunciar-se, que a nossa opinião não chegue à Conferência de Líderes. Pronto, era só isso que eu queria salvaguardar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido, se bem que eu acho que pode haver uma pronúncia no sentido, como nos é pedida a opinião, acho que já ficou claro. Portanto, não nos é comunicada uma decisão da Conferência de Líderes para nós executarmos ou não. É-nos pedida uma opinião sobre uma sugestão da Conferência de Líderes. Isso pareceu-me que havia uma opinião, não sei se é maioritária, mas tendencialmente maioritária, no sentido de dizer que esta Comissão sente que a atual grelha é preferível a esta que é proposta. E se houver condições para isso, era isso que devíamos responder.
Muito bem. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, não querendo prolongar muito esta discussão, eu acho que se calhar a melhor forma mesmo seria a Comissão indicar a cada partido que se pronunciasse, preferencialmente por escrito, por e-mail, para os serviços da Comissão sobre esta matéria até ao final do dia de hoje, e esses contributos fossem remetidos para a Conferência de Líderes, em nome da Comissão, não havendo propriamente uma votação de uma posição da Comissão. Sendo certo que a nossa seria mesmo a de podermos deliberar sobre isto na próxima semana, porque eu preciso falar com o representante do meu grupo parlamentar na Conferência de Líderes para perceber o enquadramento daquilo que foi também decidido, enfim, e em que modos, porque de facto não desconheço. E, portanto, nesse sentido, não podendo, de certa forma, fazer a figura do adiamento do tema ou do ponto, mas também não confirmando que o PS disse aquilo que o PS não disse aqui, portanto, eventualmente sermos nós próprios a enviarmos por escrito aquilo que entendemos sobre este ponto e ser esse o nosso contributo para esta discussão até ao final do dia de hoje, como é solicitado.
Muito bem, eu acho também que, enfim, uma coisa é, digamos, um sentimento geral que, enfim, que cruza a sala, outra coisa é uma pronúncia que cada um dos partidos terá que fazer e que exige mais alguma ponderação, embora não tenhamos capacidade, digamos, de adiar este assunto uma semana. E, portanto, eu acho que esta proposta que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro faz parece-me que tem virtualidades, mas o Sr. Deputado Clara Marques Mendes.
Sim, sim. Sr. Presidente, eu estava aqui a ver com a colega, estávamos a ver aqui o regimento e aquilo que parece resultar do regimento é que a grelha que for aprovada em Conferência de Líderes é uma grelha que tem que aplicar nas comissões. Portanto, a Comissão não terá autonomia, essa é a leitura que fazemos, ainda que breve, daquilo que está no regimento. Portanto, aquilo que vier da Conferência de Líderes, já uma vez como decisão final, que não é o caso, que parece, portanto, pedem para pronunciar, portanto, será uma matéria que estará ainda em apreciação na Conferência de Líderes, mas uma vez determinada e estabelecida em Conferência de Líderes, aplicar-se-á a todas as comissões. O conhecimento que temos é que há um grupo de trabalho no sentido, na Conferência de Líderes, no sentido de haver uma uniformização das grelhas, o que, como referi no início, nos parece importante. Agora, uma vez que nos é pedido o contributo, eu acho que poderíamos dar a sugestão de alguma alteração que vá mais ao encontro daquilo que tem sido as grelhas aplicadas a esta Comissão, porque ao que pude perceber e ao que nos parece daquilo que acabei de dizer, portanto, o que vier da Conferência de Líderes é o que nós temos que aplicar, portanto, parece-nos importante aproveitarmos este momento ou a próxima semana para darmos algum contributo, uma vez que a grelha é muito diferente daquela que nós costumávamos aplicar.
Sim, mas o problema é o dia 30 de setembro, ou seja, hoje. Porque se nós, enfim, tivéssemos aqui algum espaço, nós poderíamos ponderar. E por isso é que eu estou a dizer que aquela sugestão do Sr. Deputado Tiago Rebrovaz e Ribeiro é capaz de ser aquela, não sendo perfeita, é capaz de ser aquela que mais se adequa a este estrangulamento temporal, não é? Mas, Sr. Deputado Diana Ferreira.
Só duas observações e sem prejuízo de efetivamente se poder enviar uma pronúncia por escrito por parte de todos os grupos parlamentares para respeitar este pedido de prazo que foi colocado, embora também verdade seja dita, há aqui um intervalo de tempo muito curto para a análise das grelhas e para uma pronúncia sobre as mesmas, mas podendo esta ser uma sugestão, eu penso que há duas ou três observações que não podem, de alguma forma, deixar de ser feitas e que, efetivamente, já foram abordadas, que têm a ver com o funcionamento e as especificidades de cada comissão. A grelha que a Comissão de Trabalho adotou estava a funcionar, não era uma grelha que não funcionasse na audição dos membros do Governo. Eu penso também que a grelha que vem da Conferência de Líderes pretende resolver alguns problemas no sentido das intervenções de deputados não inscritos ou de deputados únicos, e que não é habitualmente, não temos aqui deputados únicos nesta Comissão, e como tal penso que é neste sentido que se pretende de alguma forma que esta grelha resolva estes problemas. A partir do momento que a grelha que esta Comissão adotou funciona, ela pode ter todas as condições de se manter a funcionar o resto da sessão legislativa. De qualquer forma, nós enviaremos também estas observações por escrito para que fiquem registadas, para que se junte também na pronúncia da Comissão sobre esta matéria.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra a mais alguém, dizer esta questão do regimento, se obriga, se não obriga. Essa é uma questão que nós teremos de ver, enfim, foi vista ali, mas o Sr. Deputado João Almeida no início pronunciou-se de forma diferente, portanto é uma questão que temos de ver com cuidado. Essa aí poderemos ver depois, ou na próxima semana, ou quando, digamos, fomos confrontados com, no caso dela ser aprovada pela Conferência de Líderes, naturalmente, com esta grelha, como a grelha, digamos, uniforme para todas as comissões. E depois aí poderemos ver se temos autonomia para manter a nossa grelha ou se, enfim, teremos que acatar, chamemos-lhe assim, a grelha uniforme. E, portanto, eu penso que é importante, e reforço mais uma vez, no sentido de podermos dar uma resposta e, digamos, de cada grupo parlamentar representado nesta comissão, poder fixar aquelas que são, que é o seu pensamento sobre esta matéria, de darmos aqui um prazo de umas horas para que, por escrito, possam. E nós compilaremos, digamos, as posições e responderemos a esta solicitação ainda, digamos, no tempo útil de hoje. Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, agora com a pronúncia também do PCP, se começa a configurar uma posição que ainda não é unânime, porque o PS não se pronunciou, mas que para já falta só aferir a posição do Partido Socialista. E eu acho que se o entendimento do regimento for aquele que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes aqui trouxe, significa que hoje, então, é a última oportunidade de um pronunciamento em tempo útil e que seja consequente. E é muito diferente, penso eu, um pronunciamento da Comissão ou um somatório da opinião dos partidos. Nesse sentido, eu sugeria, não sei se vos parece pertinente, mas que, para acautelar a necessidade de consulta e articulação com a direção dos grupos parlamentares, nós podíamos fazer uma interrupção de 5 minutos nesta reunião, o que permitiria aos vários grupos parlamentares aferirem das posições que têm e tomarmos uma posição da Comissão.
Sr. Deputado, eu percebo, enfim, o propósito da sua intervenção. E digamos que eu até sou solidário com o mesmo. Agora, uma coisa é estarmos apertados, outra coisa é darmos 5 minutos a cada grupo parlamentar para uma matéria com esta delicadeza, digamos assim. Acho que é manifestamente insuficiente. E, portanto, também acho que não há condições para haver uma pronúncia única da Comissão e que não fosse, enfim, digamos que fosse subscrita por todos os partidos, uma vez que haveria sempre, daquilo que me parece, que o PS teria uma posição, não é divergente, mas de alguma reserva, porque não se sente digamos, capaz de, digamos, de subscrever, digamos, na íntegra aquilo que foi dos outros partidos. E, portanto, eu continuo a achar que a proposta do Sr. Deputado Tiago Barroso Ribeiro é capaz de ser a mais razoável, porque dá aqui algum tempo de... E é óbvio que se, digamos, que aquilo que os partidos depois carrearem para enviarmos de resposta, certamente que se verá que haverá aqui um sentimento maioritário ou até unânime, nesse sentido de podermos vir a manter a nossa grelha no futuro. Não sei como é que os partidos entendem. Bom, concordam com darmos aqui um período de algumas horas para... Enfim, não é fazer um parecer escrito de não sei quantas páginas, porque isso é inviável e depois ninguém lê. É, digamos, em algumas linhas, os partidos poderem pronunciar-se e nós dizemos que a posição da Comissão está refletida naquela que é a pronúncia dos partidos que segue abaixo, não é? Digamos assim, transcrever, digamos, cada um dos... daquilo que nos fizerem chegar. Esta discussão do se é regimental, se não é regimental acatar, teremos a posteriori, porque certamente poderemos ver que não podemos não ser obrigados e, portanto, decidiremos que registamos. Eu estou em crer que esta grelha, não estou a antecipar, mas estou em crer que esta grelha terá condições para passar. E depois logo veremos se, de acordo com o regimento, somos obrigados a acatar ou não. Se não formos obrigados, manteremos a nossa grelha. Eu creio que isso aí todos concordaremos que poderá ser feito. Então vamos fazer o seguinte, vamos fixar até às 16 horas, para, atenção que, se não se pronunciarem, depois às 16h30 segue com os contributos que aqui tivermos, não é? E, portanto, seja num sentido, seja no outro, é importante que todos possam pronunciar até às 16 horas e depois nós responderemos, incluindo as opiniões de todos os partidos. Concordam? Assim sendo, nós continuaremos na nossa... a questão da... Pois, como aqui a chamar a atenção, com razão. A questão das audições regimentais, do calendário que aqui foi proposto, eu compreendo que o outro assunto, digamos, de alguma maneira sobreposto, mas eu vou repetir. Portanto, primeira audição regimental, Orçamento de Estado, ainda não está fixado o dia em concreto. Segunda audição regimental, semana de 11 de janeiro. Terceira, semana de 15 de março. Quarta, semana de 24 de maio. Creio que concordamos com esta proposta que aqui está, sendo que teremos que pensar, eventualmente, se queremos recuperar a quarta sessão, a quarta audição regimental da primeira sessão legislativa, que não se realizou e que nós deliberámos aqui que oportunamente a incluiremos. Mas, portanto, relativamente a estas, acho que podemos assentar. Depois há aqui um outro assunto ainda, tem a ver com, enfim, a conferência, não há aqui grandes novidades, será no Auditório Almeida Santos, dia 6 de outubro, das 10 às 18, enfim, com aquele programa que nós conhecemos. Temos já a confirmação da presença física da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, temos a confirmação de dois oradores, mas eu creio que muito em breve teremos... Eu ontem até tive a ocasião, junto da Inspetora-Geral do Trabalho, de lhe dizer que gostaríamos de contar com a participação dela, presencial ou por videoconferência, e, portanto, digamos que este assunto está a andar. Não sei se, relativamente às outras informações, há mais alguma coisa que queiram dizer. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, é só por uma questão de organização, se fosse possível, e de organização da agenda, se fosse possível trocar a moderação do CDS do painel das 15 horas para o das 15h30, era ótimo. Isso é uma troca com o PS, portanto, eu podia, se o PS não se importasse,
obrigado. Ficou suspenso aqui, já temos connosco a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, relativamente à apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 18/14 do PCP, melhora as regras de distribuição e altera a duração e montantes de subsídios de emprego e subsídios sociais de desemprego, projeto de lei 49/14 do PAN, que aumenta as garantias de beneficiários de prestações de desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional, e o projeto de lei 495/14 do Bloco de Esquerda, que alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, de facto, é um parecer sobre três iniciativas legislativas. O projeto de lei 18 do Partido Comunista, que tem como objetivo o reforço do apoio social dos trabalhadores em situação de desemprego, melhorando as condições de acesso, atribuição e montante do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, alargando também o período de atribuição dos mesmos e a sua majoração em 25%, sempre que ambos os membros... E agora peço... Sempre que ambos os membros do casal se encontrem nesta situação, assim como no caso de família monoparental. Sustentam os proponentes que o desemprego constitui um dos maiores flagelos económicos e sociais, determinando graves situações de pobreza, nomeadamente a desproteção social dos desempregados, não é e não tem sido, na opinião dos proponentes, alheia às sucessivas alterações ao regime de atribuição do subsídio de desemprego, nomeadamente à sua à redução dos prazos de concessão e à determinação de prazos de garantia excessivos, bem como o corte de 10% no subsídio do final de 6 meses. Entendem os proponentes que isto tudo causou uma desproteção social maior e que, por essas razões, carece de intervenção legislativa. O presente projeto de lei é composto por 3 artigos. Os 2 primeiros consubstanciam alterações ao decreto-lei 220/2006 e o último refere-se à entrada em vigor, que será a quando da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020. Relativamente ao projeto de lei do PAN 491, tem como objetivo que os trabalhadores só tenham o dever de aceitação de formação profissional nos casos em que esta seja adequada ao perfil, habilitações escolares, formação profissional e projetos profissionais do desempregado, bem como apenas os casos de recusa de tal formação possam constituir causa de anulação de inscrição no centro de emprego e perda da prestação de desemprego. Posto que a rejeição de ofertas de formação profissional constitui causa de anulação da inscrição no centro de emprego, impossibilitando a reinscrição no prazo de 90 dias, e que o quadro legal vigente não prevê a distinção entre a recusa de formação profissional injustificada e a recusa de formação profissional baseada no facto da oferta formativa específica não se afigurar adequada ao perfil e às habilitações escolares e profissionais do beneficiário, entendem os proponentes necessário a intervenção legislativa por forma a assegurar um melhor equilíbrio na aplicação do Decreto-Lei 220. Este projeto de lei é também composto por 3 artigos, sendo o primeiro relativo ao objeto e o artigo 2º às propostas de alteração e o 3º à entrada em vigor, que também é a quando da entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2020. Relativamente ao projeto 495, vem propor o reforço da proteção no desemprego, do Bloco de Esquerda, aliás, vem propor o reforço na proteção do desemprego, nomeadamente através da redução para metade dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego, melhoria da condição de recursos para acesso ao subsídio social de desemprego, passando a estabelecer como limiar o valor do limiar da pobreza, aumentar o montante do subsídio social de desemprego, equiparando ao limiar de pobreza, recuperar a remuneração mínima mensal garantida como referência proporcional para os limites máximos e mínimos do subsídio de desemprego e repor os períodos de concessão do subsídio de desemprego, aumentando também os do subsídio social. E, portanto, Sr. Presidente, assim, em suma, são estas as alterações preconizadas pelos 3 projetos de lei.
dizer que, compulsadas que foram todas as formalidades previstas, quer na Constituição, quer no Regimento, verificou-se que estavam preenchidas todas as demais formalidades exigidas na lei. Resta só dizer, e eu por acaso não refiro aqui isto no meu parecer, ainda ia pedir para enquadrar, para referir. Sr. Presidente, aparentemente poder-se-ia pensar que estas iniciativas, algumas delas, violariam a letra vão, nomeadamente o preceito constitucional de não aumentar despesa nesse ano económico. Acontece que, como as próprias iniciativas dispõem, que elas entrarão em vigor quando o próximo Orçamento de Estado, portanto tal, não se verifica, e não há uma violação dessa letra vão. E, portanto, estão aferidos todos os preceitos constitucionais e formais. Eu julgo que, assim, em suma, resumi, e que está absolutamente em condições de ser votado e discutido em plenário, se for e só obter a aprovação aqui desta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar relativamente a este relatório. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, pela elaboração do relatório, que naturalmente iremos votar a favor.
Para o deputado Jessué.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nesse sentido, iremos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade e chegamos ao fim da nossa reunião. Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Sr. Presidente, apenas nos outros assuntos, se o Sr. Presidente me permitir, queria colocar uma questão.
Muito bem.
Que diz respeito ao grupo de trabalho das audiências. Eu penso que não tem efetuado reuniões. Certamente que existem algumas audiências, e pedia à Comissão para fazer esse levantamento, algumas audiências em atraso. Estando nós numa fase em que vamos iniciar a discussão do Orçamento de Estado, muitas são as entidades que pedem ao Parlamento para serem ouvidas e penso que era importante o Grupo de Trabalho reativar as audiências que estão pendentes para também depois não acumular, porque vai haver aquele período em que audiências que não sejam no âmbito do Orçamento de Estado vão ter que ficar a suspensas a aguardar, e só para não estarmos também a acumular trabalho quando podemos já estar com esse grupo de trabalho em funcionamento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu creio que é muito pertinente a sua intervenção e, portanto, pedia no sentido... Não sei quem é que está a presidir a este grupo de trabalho, já não me recordo. Bom, mas... Muito bem. No sentido de... enfim, eu peço aos serviços para o contactarem, no sentido de ver o que é que está agendado e, na medida do possível, tentar resolver o que está pendente até, na medida do possível, naturalmente, até ao processo do Orçamento de Estado, porque depois sou pena de ficar suspenso e enfim, muitos dos assuntos poderem ficar desatualizados. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.